Boa tarde a todos e a todas. Nós, neste momento, temos, eu penso que já houve mais deputados do PSD que estiveram aqui nesta sala e do PS. Penso que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Eu gostaria de começar, se estivessem de acordo, dadas as limitações da agenda. Eu propunha que nós começássemos pelo ponto 7, na medida em que o Sr. Deputado Vitalino Canas, que apresentará o relatório da Europol, embora não tendo estado na reunião, mas alguém tinha que apresentar aqui o relatório, que começássemos pelo ponto 7 e depois seguíssemos para o ponto 4, a pedido do deputado Pedro Mota Soares. Se estivessem então de acordo, passava a palavra ao deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na verdade, tenho de sair daqui a 5 minutos para ir apanhar um avião para Bruxelas. A apresentação deste relatório é simultaneamente fácil e difícil. É difícil porque é um relatório de uma reunião onde eu não estive, aliás, nenhum de nós da Comissão de Assuntos Europeus esteve. E, portanto, não se conseguirá certamente reproduzir exatamente o que se passou. E é fácil porque podemos resumi-lo a meia dúzia de pinceladas. Este relatório é o relatório de participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. Tem um nome comprido, mas tem uma existência curta, uma vez que só funciona há um ano e pouco, esta reunião interparlamentar, e por só funcionar há pouco tempo, ainda está relativamente instável, inclusive na sua organização e na sua regulamentação. A Assembleia da República faz-se representar nesta reunião por deputados alternadamente da Comissão dos Assuntos Europeus e da Primeira Comissão. Nesta reunião, a fase inicial destinou-se justamente à adoção do regulamento de funcionamento desta reunião interparlamentar, portanto, ela passou agora a ter um regulamento de funcionamento que foi aprovado nesta reunião e depois passou a vários painéis mais substantivos, menos regulamentares, mais substantivos, sobre as temáticas que interessam à Europol e aos países, aos Estados-membros da Europol e aos Estados com quem a Europol colabora. Um primeiro painel foi sobre a cooperação com os países dos Balcãs Ocidentais, onde existem fenómenos de criminalidade que são fenómenos que afetam também a União Europeia, embora a maior parte desses países não sejam ainda membros da União Europeia. O que é certo é que a Europol já tem uma preocupação grande com aquilo que se passa nos países dos Balcãs Ocidentais e procura estabelecer laços de colaboração estreitos. E esta discussão que houve na primeira fase da reunião espelha bem essa intenção de cooperação. Depois, se nós percorrermos o relatório, não ficamos, sobre a participação da Assembleia da República, não ficamos surpreendidos pelas temáticas que aqui encontramos. Encontramos as temáticas principais da criminalidade hoje em dia, aquelas em relação às quais há maior preocupação da parte dos Estados-membros, dos cidadãos e também da Europol. Começando com as questões relacionadas com a cibercriminalidade e o combate à cibercriminalidade. As questões relacionadas com a partilha de informação, há aqui queixas, também não nos surpreendem, sabemos que continua a haver falhas de trocas de informação nestes contextos, mesmo entre Estados-membros da União Europeia, isso sucede. Encontramos aqui também algumas queixas relacionadas com a escassez do orçamento, também não nos surpreendem, também é óbvio que existem vários domínios e sendo a Europol ainda uma estrutura relativamente, diria, recente no contexto da União Europeia, ou com uma consolidação relativamente recente, não admira que haja problemas de natureza orçamental e que haja aqui a reivindicação de um acréscimo orçamental. Depois, nos vários painéis, procurando percorrer aqui, muito brevemente, encontramos aqui outras questões importantes, designadamente o combate aos conteúdos ilícitos em linha, a otimização da cibersegurança, chama a atenção para que, para além de responsáveis da Europol, participou nesta reunião o comissário europeu Julian King, em dois dos painéis, portanto, dando bem sinal da importância que a Comissão entende atribuir a isto, que falou de várias questões relacionadas com a cibersegurança, da cooperação da Europol com países terceiros, das questões das bases, dos assuntos relacionados com migrações, asilo e segurança, dos conteúdos ilícitos online, as questões das criptomoedas, portanto, tudo temáticas que a Europol acompanha e não é de admirar que acompanha. Portanto, da parte da Assembleia da República, houve intervenção do deputado António Filipe, é a única que aqui tenho referida, ou que aqui temos referida neste relatório, e creio que desta forma concluo a apresentação, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria agradecer a sua disponibilidade para fazer esta apresentação, porque, como disse, não participou nesta reunião. E, em segundo lugar, pela apresentação em si, e gostava de saber se há algum comentário relativamente à apresentação deste relatório ou ao próprio relatório por parte dos senhores deputados ou das senhoras deputadas. Não sendo o caso... Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 4 da agenda, ou seja, a discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução 1269 e 1648. Portanto, trata-se de um ponto de discussão e votação na especialidade. Eu gostaria de perguntar, houve já uma votação na generalidade, em plenário, eu gostaria de perguntar se alguém se quer inscrever para o debate destas propostas de resolução aqui na Comissão.
Sr. Presidente, eu queria fazer um ponto de ordem à mesa, se me permite, e que tem a ver com o seguinte, Sr. Presidente, eu gostava de perceber qual é que é a base regimental para nós fazermos a discussão e votação de projetos de resolução na Comissão.
Sr. Deputado, trata-se de uma, tanto quanto pôde perceber, trata-se de uma nova modalidade que foi decidida, discutida e decidida pela Conferência de Líderes e, portanto, daí ter sido agendado com esta terminologia. O processo de votação, eu inclusivamente fiz algumas diligências antes da reunião no sentido de perceber se era possível ter um texto único e efetivamente percebi que estava ultrapassada pelas próprias regras de funcionamento e as regras de funcionamento obrigavam a que houvesse votação ponto por ponto de cada uma das iniciativas e nos casos em que há alíneas, cada uma das alíneas ponto por ponto. E, portanto, trata-se de uma resolução da Conferência de Líderes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria, para efeito de estado, dizer o seguinte. Nos termos do número 1 do artigo 128 do nosso regimento, o nosso regimento é muito claro e diz que os projetos de resolução são votados em reunião plenária. Ponto, final, parágrafo. Não diz mais nada acerca disso. Estes dois projetos de resolução já foram votados em reunião plenária e, por isso mesmo, estes dois projetos de resolução já são resoluções da Assembleia da República. Nada nos impede, como é óbvio, em sede de redação final, ainda que a redação final também não se devesse aplicar a estas matérias, mas em sede de redação final, de poder fazer acertos, correções, nada disso nos impede. Mas eu, Sr. Presidente, volto a perguntar qual é que é a norma regimental que nós nos estamos a basear, porque tenho a noção que o que nós vamos fazer aqui, Sr. Vice-Presidente, é não só contra o nosso regimento, é mesmo contra a Constituição. E estou a dizer isto porquê? Porque a Sra. Vice-Presidente usou uma expressão que eu achei muito expressiva, disse, nos termos das novas regras, eu com todo o devido respeito, as regras que conheço são as regras que estão no regimento. Nós podemos mudar o regimento, podemos fazer novas regras, mas isso implica uma mudança do regimento. E essa mudança não aconteceu. E por isso mesmo, eu, feitos data, volto a citar aqui o número 1 do artigo 128, diz que os projetos e as propostas de resolução são discutidos na Comissão Parlamentar Competente em razão da matéria e votados em reunião plenária. E depois o número 2 diz que a discussão se pode realizar em reunião plenária. Não há nenhuma, no nosso regimento, nenhuma referência à votação dos projetos de resolução em comissão, em especialidade, e por isso mesmo, Sr. Presidente, nós até podemos ter aqui um problema, é que estes projetos já foram aprovados. Os dois. E, portanto, não podem agora ter um ponto ou ter outro ponto a serem reprovados. Isso é completamente contrário ao que prevê o nosso regimento.
Sr. Deputado, a razão porque é colocada aqui com este procedimento é uma resolução da Conferência de Líderes do dia 18 de abril de 2018, que eu vou passar a ler.
Sr. Presidente, peço desculpa. A Conferência de Líderes Conferência de Líderes não faz resoluções.
Certo, eu vou passar a ler, que é, diz o seguinte, projetos de resolução com proponentes diferentes e objeto semelhante, que é este o caso. Solução. Porque o seu processo é omisso no regimento da Assembleia da República, e o senhor deputado leu de facto o artigo, e o artigo que diz são aprovadas, devem ser, porque o seu processo é omisso no RAR, devem estes projetos ser submetidos por analogia ao procedimento regimental dos projetos de lei e propostas de lei na parte aplicável. Ou seja, votação na generalidade, especialidade e final global, sempre que houver mais do que uma iniciativa com o mesmo objeto, excepto a obrigatoriedade de elaboração das notas técnicas e de pareceres prévios. Portanto, o que fez a Conferência de Líderes na sua reunião de dia 18 de Abril foi de, não, sendo omisso o regimento, definir qual é a modalidade que deve ser seguida. Eu devo dizer que inicialmente tinha a interpretação do seu deputado e por isso fiz as diligências no sentido de conseguirmos um texto único e percebi mais tarde que essa não era o processo, que esse não era o processo apropriado e que o processo seria isto. Isto é a resolução do dia 18 de Abril da Conferência de Líderes.
Senhor Vice-Presidente, permita-me três pontos. Primeiro, a Conferência de Líderes não faz resoluções. A Conferência de Líderes, nos termos do nosso estatuto, do nosso regimento, nem sequer é um órgão. A Conferência de Líderes serve para ajudar o Presidente, nomeadamente na fixação da ordem do dia. É isso que o nosso regimento prevê. Se for ver no regimento, é uma linha das competências do Presidente. Segunda questão. O nosso estatuto, o nosso regimento, não é omisso. O nosso regimento é muito claro. Diz que os projetos de resolução são votados em sessão plenária. Não há nenhuma omissão aqui. E, portanto, não contemplam uma fase de discussão na generalidade e uma final global, e uma votação final global, porque isso a Constituição consagra única e exclusivamente para os projetos de lei e os projetos de resolução. E por isso mesmo, nós estamos a fazer uma coisa, Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção disso para ficar para efeitos de data, que não é conforme ao nosso regimento, mas também não é conforme à Constituição. A Constituição prevê um sistema de votação, que é um sistema simples, chamemos assim, de votação, em que há uma votação, quem tem mais votos ganha, quem tem menos votos perde, e um sistema especial, que é o sistema dos projetos de lei, e das propostas e dos projetos de lei, que esses sim têm uma discussão na generalidade, com uma votação, uma discussão na especialidade com uma votação e depois uma votação final global. E, portanto, nós estamos a fazer uma coisa, Sr. Presidente, que atenta, vai exatamente contra, não é o espírito ou a omissão, vai contra a lei do regimento e vai contra a lei da Constituição. E era importante que os deputados, eu respeito muito a Conferência de Líderes, participei na Conferência de Líderes durante muito tempo, fui líder parlamentar, é uma reunião muito simpática, mas não tem os poderes que se arvora, porque não pode fazer resoluções ou decisões. Nem sequer há aqui uma decisão do Presidente, nem sequer há uma matéria que tinha sido levada a plenário. Por isso mesmo, Sr. Presidente, quero mais uma vez chamar a atenção que, de facto, a votação que nós vamos fazer é uma votação que não tem nenhuma base legal e nós teremos um problema se, de hoje para amanhã, chumbarmos uma linha, um artigo, o que quer que seja, de um projeto de resolução que já foi aprovado. Já agora também, Sr. Presidente, a informação que me foi dada pela líder parlamentar é que essa proposta que foi discutida na Conferência de Líderes não toma sequer forma de resolução, porque não foi ainda aprovada pela Conferência de Líderes, sendo que o CDS disse na conferência o que eu estou a dizer aqui.
Muito obrigada. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre o assunto.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que as restantes novas práticas já estão a ser aplicadas no funcionamento do Parlamento. Eu compreendo o ponto que o Sr. Deputado está a trazer, mas tem que haver aqui uma clareza, então, o que é aplicável daquela listagem, daquele anexo da Conferência de Líderes e o que não, porque se nós formos a jogo nesse dia e em termos também de votação, tendo em conta estas novas regras, portanto, isso. Aí não sei se não seria melhor adiar a votação para setembro.
Muito obrigada. É essa, exatamente, penso que a melhor solução é adiar esta votação e queria, no exercício de contacto informal que fizemos, foi exatamente esse o pressuposto na votação e no trabalho a seguir. Mas percebo perfeitamente as objeções que são colocadas pelo Sr. Deputado, ainda por cima sendo um projeto de resolução do seu partido e, portanto, penso que a única solução é retirar da agenda e voltar a colocar na agenda, se for caso disso, face a uma nova interpretação ou uma clarificação do que está aqui referido como sendo uma decisão da Conferência de Líderes. Muito obrigada.
Sr. Presidente, agora também só sobre o assunto, acho que é preferível, de facto, e só dar um esclarecimento, há naquelas práticas um conjunto de coisas que fazem sentido que não atentam contra o regimento. Por exemplo, nós definirmos que as petições têm 2 minutos ou 3 minutos, não coloca nenhum problema face ao regimento. Faz sentido que a Conferência de Líderes discuta essas matérias, até porque essa sim é a competência da Conferência de Líderes, ajudar o Presidente na marcação da ordem do dia. Agora, não é a competência da Conferência de Líderes rever o regimento, porque para isso é possível rever o regimento, mas temos de ir ao plenário com uma proposta e revê-lo. Nós não temos nenhum problema que aconteça assim, mas se querem fazer assim, temos de fazer as coisas bem feitas.
Não estava a gravar, estava sem microfone. Voltamos ao ponto 1 e neste ponto 1 da nossa parte existem duas informações. A primeira diz respeito ao debate sobre as prioridades da presidência austríaca e à tradição de chamarmos a esta comissão o embaixador da presidência respectiva para que nos apresente as prioridades da presidência e, efetivamente, esse convite não tinha sido formalizado. Soubemos hoje há pouco que tinha havido um contacto informal com o Sr. Embaixador e, portanto, vamos formalizar o contacto e pedir ao Sr. Embaixador da sua disponibilidade para vir cá a esta comissão no mês de setembro. Torna-se difícil colocar ainda um agendamento este mês. Por outro lado, o trabalho da Presidência também é normalmente interrompido durante o mês de agosto, salvo situações de exceção, que esperemos não aconteçam, e, portanto, agendaríamos, estivessem de acordo, convidaríamos o Sr. Embaixador para vir cá no mês de setembro. Evidentemente, nós tendo amanhã agendado em plenário as prioridades da Presidência, não é do ponto de vista da agenda a forma mais, diria, interessante, mas face às limitações, penso que não haver outra forma. E, portanto, gostaria de ter o vosso acordo para convidarmos o Sr. Embaixador para vir cá a uma audição para nos apresentar as prioridades da Presidência em setembro. Muito obrigada. Entretanto, pedia aos serviços da Comissão que distribuíssem o documento das prioridades da Presidência por todos os membros da Comissão. Muito obrigada. O segundo ponto diz respeito ao conjunto de iniciativas legislativas relativas ao quadro financeiro plurianual. Na CAI e na COFMA, nós fizemos os pareceres sobre a forma de pacote, portanto fizemos um único parecer para um conjunto de iniciativas legislativas. A primeira comissão entendeu fazer um parecer sobre a proposta de regulamento relativo ao Estado de Direito. Portanto, no pacote que nós fizemos parecer aqui, que a COFMA fez parecer, estava lá o regulamento, a proposta de regulamento relativa ao Estado de Direito. Acontece que no conjunto dos documentos que integravam o pacote, uns tinham data limite, outros não tinham. Nós enviámos o parecer da CAI dentro do prazo limite relativo ao prazo limite mais baixo que era fixado naquele conjunto de regulamentos. O regulamento que diz respeito ao Estado de Direito não tem prazo e, portanto, entendemos que, face à informação da COFMA, da primeira comissão, se estivessem de acordo, uma vez elaborado e aprovado um parecer específico sobre o regulamento relativo ao Estado de Direito, esse parecer poderia passar aqui novamente na CAI e ser enviado, como normalmente, aos serviços da comissão. Dada a importância e a sensibilidade do ponto, Estado de Direito, dadas as competências da primeira comissão, parece-nos que faz todo o sentido que a primeira comissão se queira pronunciar sobre esse regulamento. Portanto, penso que podemos então agora passar ao segundo ponto da agenda, Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias. Foram distribuídos os dois quadros, na medida em que se trata do quadro da semana anterior e do quadro desta semana, e gostaria de saber se há algum comentário relativamente às listas distribuídas. Não havendo nenhum comentário, passaria à votação das duas listas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. O seu deputado António Gameiro não está, não sei se há algum deputado do PS, já sei. A deputada Carla Tavares apresentará o relatório relativo à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de determinadas infrações penais e que revoga a decisão 2642 já e do Conselho. É interessante que uma decisão seja revogada por uma diretiva, significa que há outro valor, e passo a palavra à deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, queria dar nota de que o nosso colega deputado António Gameiro teve um imprevisto de última hora e que não lhe permitiu estar presente e pediu-me então que apresentasse em seu nome estes relatórios. Por essa razão, também peço a compreensão de todos para o facto de eu não poder fazer, talvez, a apresentação e a explicação devida desses mesmos relatórios, porque também não tive assim tanto tempo como isso para os analisar. De todo modo, como já aqui foi referido, esta proposta de diretiva é relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia do abastecimento alimentar. Creio que há aqui um engano na redação do... Pois há. Está a ver? Entretanto, apercebi-me que há aqui uma gralha no texto, há aqui uma gralha no texto do relatório, que depois eu pedia, se calhar, aos serviços que fosse retificado, que deve ter sido mal colocado, e eu também só me apercebi agora ao ler. Bem, seja como for, atento ao objeto da presente proposta diretiva, ela foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou e aprovou o respectivo relatório. A presente iniciativa insere-se na Agenda Europeia para a Segurança, adotada em abril de 2015, e que solicitava medidas adicionais de luta contra a criminalidade grave e organizada, bem como no subsequente plano de ação para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo, adotado em fevereiro de 2016, que expunha a posição da Comissão no que concerne à atualização da 4ª Diretiva contra o branqueamento de capitais. É proposto assim um conjunto de medidas que visam facilitar a utilização das informações financeiras e de outras informações destinadas a prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade grave, nomeadamente a transnacional. Em termos globais, a iniciativa visa aumentar a segurança dos Estados-membros da União Europeia e toda a União Europeia, e em termos mais específicos, visa melhorar o acesso em tempo útil das autoridades competentes às informações que constam dos registros centralizados de contas bancárias ou dos sistemas de recuperação de dados, em conformidade com o estabelecido na 4D ABC. Deste modo, seria reforçada a possibilidade das autoridades competentes, incluindo os serviços de recuperação de bens e a Europol, acederem rapidamente às principais informações financeiras que sejam essenciais para as suas investigações. Por último, a iniciativa aqui em análise incumbe a Comissão de elaborar um relatório sobre a sua aplicação e avaliação 3 anos após a sua entrada em vigor, de forma a avaliar os seus reais efeitos e a necessidade de adoção de novas medidas. Em suma, através da presente iniciativa, a União Europeia procura dar resposta aos crescentes e complexos desafios que a criminalidade grave, nomeadamente a transnacional, coloca no domínio do branqueamento de capitais, da evasão e da elisão fiscal, bem como no financiamento do terrorismo através de medidas adicionais às já existentes. Com esta iniciativa, a União Europeia dá um passo, certamente insuficiente, mas no rumo certo, com vista a aumentar a segurança dos Estados-membros da União Europeia e toda a União Europeia. A base jurídica da iniciativa é o artigo 87, número 2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, no que concerne ao princípio da subsidiariedade. Fica demonstrado que os objetivos que se visam alcançar com a presente iniciativa não podem ser suficientemente realizados apenas pelos Estados-membros, devido à sua natureza transnacional, dimensão e efeitos do problema em causa. Em conformidade com o artigo 67 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a União Europeia deve assim evitar esforços para garantir que os cidadãos europeus, garantir aos cidadãos europeus, perdão, um elevado nível de segurança através das medidas de prevenção e luta contra a criminalidade. E, face ao exposto, considera-se que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. Quanto às conclusões, e assim, em face dos considerantes expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído, no entanto, e dada a relevância da matéria em causa, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento de todo este processo legislativo, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria perguntar se há comentários ou intervenções por parte dos restantes grupos. Não havendo nenhum comentário, queria pedir à Sra. Deputada que transmitisse os agradecimentos ao Sr. Deputado António Gameiro e queria também agradecer a sua apresentação. Muito obrigada. Queria agora perguntar se alguém se opõe ao parecer. Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à linha B, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera e corrige o Regulamento 167/2013 relativo à homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais e tem a palavra para a apresentação do relatório o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Primeira vez que participo nesta comissão, Sra. Presidente, em funções. Desejar a melhor sorte possível e que os trabalhos corram bem. Sr. Presidente, este parecer é sobre uma iniciativa da Comissão que visa, não, sobretudo, atualizar um regulamento já existente sobre a homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais. No fundo, cumpre-me dizer que há um parecer da Comissão da Agricultura, que é também favorável, mas não é mais do que uma atualização ou um acompanhamento da evolução tecnológica que estes equipamentos e estes mercados tiveram e, portanto, é uma atualização daquilo que são as especificações, daquilo que são as exigências. O parecer da Comissão competente é favorável. Do nosso ponto de vista, não há qualquer tipo de violação do princípio da proporcionalidade ou sequer da subsidiariedade. E, portanto, dou o escrutínio por encerrado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria saber se há algum comentário. Não havendo nenhuma observação, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado, e à semelhança do caso anterior, felicito também pela aprovação por unanimidade deste relatório. Passamos agora ao INEC, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 2017-1132, na parte respeitante às transformações, fusões e cisões transfronteiriças. Para apresentar o parecer, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta proposta de iniciativa, esta iniciativa faz, na realidade, uma atualização das regras, ou propõe uma atualização das regras que são aplicáveis às operações transfronteiriças sobre empresas. Na nossa opinião, estas alterações vão no sentido de tornar o mercado de capitais na União Europeia mais flexível, portanto parece-nos bastante positivo e por se tratar de uma iniciativa que tem por objeto as sociedades transfronteiriças, esta iniciativa cumpre o critério de subsidiariedade e proporcionalidade e portanto, na nossa opinião, de novo, é positivo e deve ser votado favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Comentários a este relatório? Não havendo comentários, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Relatora e agradeço o relatório também. Passamos agora à linha D. Trata-se de um relatório sem prazo para envio, de um parecer sem prazo. Eu pergunto ao PS se há alguém que substitua o deputado António Gameiro ou se Sim, senhora. Passamos então à linha D, recomendação da Comissão sobre o reforço da natureza europeia das eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e da eficácia do processo eleitoral. Tem a palavra a senhora deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, senhora Presidente. Para dizer que atento ao objetivo desta iniciativa em apreço, a mesma foi enviada também à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou e aprovou o respectivo relatório. Tendo em conta que nesta iniciativa em particular o deputado autor do presente parecer, o deputado António Gameiro, foi simultaneamente o deputado que elaborou o relatório no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, dá-se assim por integralmente subscrito e reproduzido esse mesmo relatório elaborado na primeira comissão, devendo esse mesmo relatório ser anexado a este parecer, dele fazendo parte integrante. E propõe-se ainda, por conseguinte, que excluída como está do relatório a possibilidade de violação do princípio da subsidiariedade, que o processo de escrutínio seja também dado como concluído. E é tudo.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se há algum comentário. Não havendo nenhum comentário, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada e transmito também os agradecimentos ao Sr. Deputado Relator. Passamos agora, uma vez que já terminámos, que já fizemos o ponto 4, passamos ao ponto 5, designação dos deputados que integrarão a delegação da Assembleia da República à Conferência sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia. Esta reunião terá lugar em Viena, dias 17 e 18 de setembro, e a delegação será composta de acordo com a rotatividade habitual entre a Comissão de Assuntos Europeus, Orçamento e Moderação Administrativa e Trabalho e Segurança Social, e cabendo à Comissão de Assuntos Europeus a chefia desta delegação, exatamente nesse princípio de rotatividade. A Comissão de Assuntos Europeus terá uma delegação que integrará um deputado do Grupo Parlamentar do PSD, um deputado do Grupo Parlamentar do PS e, no processo rotativo pelos restantes grupos políticos, o terceiro representante caberá ao PCP. Portanto, não sei se o PSD, o PS e o PCP, que não está aqui, querem indicar os nomes ou indicarão os nomes o mais rapidamente possível. Muito obrigada. Passamos agora ao ponto 6, fixação da redação final do projeto de resolução 1721, apreciação do relatório do Governo Portugal na União Europeia 2017. Foi enviada aos senhores deputados a proposta de texto final, senhores deputados e senhoras deputadas, a proposta de texto final produzido pela DAPLEN e, portanto, coloco à discussão este mesmo projeto de parecer. Os senhores deputados querem intervir sobre a matéria?
Tendo em conta que adiámos o ponto número 6, devido a uma redação final de um projeto de resolução, pergunto se o mesmo se aplica a esta resolução, ou se simplesmente, dizer qual é que é o procedimento, tendo em conta que não há mais do que uma proposta, portanto, se isso está ultrapassado através dessa situação de não haver mais do que uma resolução, sendo uma resolução aqui da CAI.
Eu penso, muito obrigada, senhora deputada. Eu penso que a senhora deputada deu a resposta à sua própria questão. Trata-se apenas de, havendo um único, não é o procedimento que falámos há pouco que é aprovado, porque é seguido, porque neste caso trata-se, o caso que eu referi, trata-se dos casos em que há proponentes diferentes para o mesmo objeto. Neste caso há um único relatório. Trata-se apenas de validar o texto final. Portanto, é apenas que havia pequenas modificações de texto e trata-se apenas de validar o texto final. Estão indicados no texto que que foi enviado, eu penso que receberam esta versão, portanto estão indicados exatamente quais foram as pequenas modificações, que são fundamentalmente mais de clarificação e de estética do que de conteúdo. Não sei se há algum pedido de palavra sobre esta questão. Não havendo, passaria à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Esgotámos a nossa agenda, temos 10 minutos até entrar na segunda. Desculpem lá, há ainda um ponto, um oitavo ponto, outros assuntos. Não sei se alguém tem algum assunto a introduzir. Não havendo nenhum assunto para o ponto 8, gostaria de colocar a seguinte questão antes de chamarmos a senhora Secretária de Estado para a audição. Eu, por razões de pertencer à Comissão PT 2030, vou ter que me ausentar às 4 horas. Portanto, durante, imagino eu, a audição à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, terei que ir para a Comissão PT 2030, onde estou responsável pela audição que vai decorrer hoje por parte do Partido Socialista, tendo em conta que o segundo vice-presidente não está cá, ou seja, o deputado Miguel Tiago, eu sugeria que às 4 da tarde pudesse ser substituída pelo deputado mais velho, que pudesse assegurar até ao final. Eu acho que o seu deputado Carlos Gonçalves chegou no bom momento, porque tenho que confessar uma inconfidencialidade. Antes da reunião estivemos ali a ver a idade dos senhores deputados, e, portanto, penso que às 4 horas, se o seu deputado tiver essa disponibilidade, eu terei que sair para a PT 2030 e o seu deputado assegurará a presidência. Não, às 4 horas. Está bem, não está surdo.